Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Senhor Redator da Semana. Não sei se lhe agradeça o seu teu procedimento com a minha carta auxílio censure. O que afianço é que ele me surpreendeu deveras, e se não me magoou, também não me produziu grandes impressões de gosto. Esperava que Vossa Senhoria, atendendo ao meu justo pedido, se limitasse a extrair, de tudo que lhe enviei, uma pequena noticia, quando vi a minha carta publicada na sua íntegra, e quando tive ocasião de ver a sensação que ela produziu sobre o público desta capital, confesso-lhe, senhor redator, tive sérios receios de haver cometido uma leviandade. Por quem cumpre declarar, eu não tenho o hábito de me articular diretamente com as massas populares, e sempre que me vejo alvo de atenções gerais, apodera-se de mim um tal constrangimento e uma tal ansiedade que chego a ficar doente. Entretanto, Vossa Senhoria teve a prudência de ocultar o meu nome e o de outras pessoas que citei, e isso já é para mim não pequena animação. Nem sei qual seria a minha conduta se Vossa Senhoria não tomasse tão delicada resolução. E já que as coisas seguiram esse caminho, estou disposto a não retroceder e declarar para frente tudo o que me constar a respeito do assunto. Como lhe disse na minha primeira correspondência, a desapenho que me ficou da investigação da hospedaria foi um card de visita onde se lia o nome de Castro Mata. Pois bem, senhor redator, armado desse documento, saí a tomar informações no quarteirão inteiro e vim a saber por um homem do ganho que este próprio levara para a Ponte das Barcas, ferre um baú de folha com as iniciais e peço-lhe informações sobre o dono ou dona dessa bagagem. E ele me respondeu que a pessoa que eu lhe entregara era um homem alto, magro, de cabelos pretos e barba inglesa, vestido com certa elegância, de polainas e chapéu alto, mas que não podia afiançar se ele era ou não o verdadeiro dono da bagagem ou simplesmente um encarregado dela, visto que o sujeito, a cada passo que dava, dizia com um gesto de impaciência: Sada! Que maçada! E o carregador declarou mais que, indo a tomar uma marcha de senhora que o sujeito tinha sobre a mala, ele a defendeu com certo interesse e disse que não se incomodasse com a caixa, que ele mesmo a levaria e que, ao metê-la debaixo do braço, acrescentara não. Desta não me separo por coisa alguma. E ele não te disse como se chamava? Perguntei ao homem do ganho. Saiba você, messê, que não, senhor, mas quando cheguei à estação, encontrei-o de braço com uma senhora que lhe dava o tratamento de seu Joãozinho. Estas duas palavras fizeram-me pulsar o coração com maior força. E essa senhora que estava com ele, interroguei de novo. Essa senhora, que espécie de gente mostrava ser? Qual era o seu tipo? Era baixa, gorda, ou magra e alta? Nem muito baixa, nem muito gorda, assim pelo feitio daquela madama que ali vem. E o ganhador apontou com o seu velho chapéu de lebre para uma francesa que se encaminhava para o nosso lado e que era justamente da estatura de minha mulher. E era morena? Perguntei em crescente sobressalto. Nem por isso, mas era moreninha e com umas faces rosadas que faziam gosto. Lembra-me ainda que, numa ocasião em que o sujeito lhe disse alguma coisa ao ouvido, ela soltou uma risada muito gostosa e eu vi então uns dentes mais alvos que esse peito de sua camisa. Corri instintivamente os olhos pela minha camisa e lembrei-me da brancura sedutora dos dentes de minha mulher. Como estava vestida? Inquiritei de novo. Homem, eu não me lembro. Diabo. Agora me recordo. Estava toda de preto e tinha um chapéu palha escura que lhe escondia os olhos.
Os olhos?
E de que cor eram eles? Não lhe posso dizer, patrão, porque o chapéu não deixava. É a mesma, não tem que ver? Pensei. Lembrando-me de um chapéu que 2 meses antes eu havia comprado para minha mulher na Notre Dame. E, metendo uma nota de 10 tons na mão do homem, acrescentei. Ora, diga-me cá. Não reparou se a sujeita tinha algum cestro?
Cestro, sim.
Pergunto se ela não tem o costume de fazer alguma coisa particular com as feições ou com alguma parte do corpo.
Maco.
Quer dizer, se ela não tinha algum cacoete. Que diabo vem a ser isso? Agora é você que me interroga. Pergunto-lhe, homem de Deus, se a sujeita não piscava com os olhos, não mexia com a boca ou não sacudia os ombros.
Mexia, patrão, sacudia e piscava.
Do não temo.
Como?
Bem, vejo que não arranjamos mais nada.
Adeus, obrigado. Ah.
É verdade, disse o homem, voltando a ter comigo ela, patrão. Todas as vezes que falava, lambia os cantos da boca.
Lame os cantos da boca. Já não podia haver dúvida, ela. Como era uma mulher, era Margarida. Quando voltei a mim da ultivelação do carregador, este já não estava em minha presença, ao passo que a francesa, o que lhe servira de comparação para me dar ideia do tamanho da sujeita, permanecia ao meu lado e observava-me de um modo estranho. Eu, porém, não me sentia disposto a prestar-lhe atenção e cogui a tomar o bonde das barcas ferry. Eram 5:30. Ainda tinha tempo talvez de encontrá-los nas ruas de Niterói. Entrei na estação como um louco, procurando descobrir em todas as pessoas, em todas as coisas um indício que me pudesse elucidar naquela conjuntura. Nada? Fui para bordo, assentei-me ao canto de um banco no tombadilho. E confesso que nunca achei que as barcas fervia e caminhavam tão devagar. Sentia ímpetos de atirar-me ao mar, uma vontade dolorosa de chorar estrangulava-me a garganta. Não podia estar quieto, erguei-me e dei algumas voltas pelo tombadilho, afinal desci. Imagine, senhor redator, qual não foi a minha surpresa quando, na primeira fisionomia que meus olhos descobriram, reconheci a mesma francesa que servira de comparação ao homem do ganho. Será talvez uma coincidência? Pensei e resolvi não mais cuidar disso. Mas a francesa se havia levantado e, vindo ter comigo, disse em meia língua, se quiser saber o que foi feito deles, acompanhe-me quando chegarmos. Quis pedir mais algumas explicações, mas a francesa, como se a coisa não fosse com ela, afastou-se e retomou na barca a barra que havia abandonado e a leitura de um livro tinha interrompido. Sou de vossa senhoria e venho.